Vamos conhecer as notícias, os títulos das notícias às 3, aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. PS de Tomar assume posição contrária à do Secretário de Estado da Saúde sobre a urgência médico-cirúrgica no Hospital de Nossa Senhora da Graça. A Assembleia da República aprovou financiamento para a construção de uma residência para estudantes da Escola Superior de Desporto em Rio Maior. Arranca esta quinta-feira em Tomar mais um ciclo Cantar Natal, levado a cabo pela Associação de Cultura Canto Firme.
Para o dia de hoje vamos ter tempo frio e seco, vento do quadrante leste, formação de geada, em especial no interior. Vamos ter acentuado arrefecimento noturno, em especial também nas regiões do interior. Quanto às máximas previstas, Porto Alegre e Castelo Branco com máxima de 12 graus, 13 para Lisboa, 14 para Coimbra e Santarém, 15 graus para Leiria e também para a cidade de Tomar. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Edição de Vítor Molenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
Muito boa tarde. A Comissão Política Conselhia do PS de Tomar reuniu na passada quinta-feira e aprovou um comunicado onde vem exigir a reabertura da urgência médico-cirúrgica no Hospital de Tomar. Os socialistas lembram que a mesma foi encerrada em 2012 com um município na altura e governos liderados pelo PSD. No comunicado, o PS Tomar volta a dar nota que a Assembleia da República aprovou já nesta legislatura, com a abstenção do PSD, a reabertura da Valência em Tomar num projeto de resolução onde o deputado tomarense Hugo Costa foi o primeiro subscritor e recorda que o Governo é obrigado a cumprir as resoluções do Parlamento, não fazendo por isso sentido quaisquer outras afirmações sobre o assunto. Esta posição do PS Tomar surge assim depois das recentes declarações de Manuel Delgado, secretário de Estado da Saúde, também socialista, à reportagem da Hertz, em que este afirmou que o Hospital de Nossa Senhora da Graça não irá voltar a ter urgência médica ou cirúrgica nos próximos anos. O Costa, deputado socialista na Assembleia da República e presidente do PS de Tomar, tem nesta matéria então uma posição contrária às posições assumidas pelo secretário de Estado e deu conta disso mesmo em declarações prestadas aqui na Hertz na última sexta-feira.
O Partido Socialista em Tomar, em primeiro lugar, até porque sou presidente do PS Tomar, mas também na Assembleia da República, defendeu sempre, e até através de um projeto de resolução que o Partido Socialista apresentou, a existência de urgência médico-cirúrgica em Tomar. Mas o Sr. Secretário de Estado está, nos termos legais, tem a obrigação de, dentro daquelas que são as limitações óbvias, fazer tudo para cumprir as deliberações da Assembleia da República. E nesta sessão legislativa foi aprovado um projeto, na sessão legislativa anterior, foi aprovado um projeto de resolução do Partido Socialista, mas também de outros partidos, em que era claro a solicitação de urgência médico-cirúrgica em relação aos três polos. Por isso, em relação a essa matéria, o Sr. Secretário de Estado, o que disse, tem a minha oposição, porque obviamente continuo a querer e a achar que a urgência médico-cirúrgica em Tomar é importante. Agora, não queria deixar de sublinhar e de ressalvar que há um investimento de 6,5 milhões de euros na região. Nada tenho, pelo contrário, até enquanto deputado eleito pelo Distrito de Santarém, acho muito bem que se invista na urgência de Abrantes. A urgência de Abrantes é um problema que merece a maior atenção e o maior investimento. Também existe um investimento no Hospital de Tomar, nomeadamente relacionado com os AVACs e com os ares condicionados e com a própria energia e com a própria área energética, que é importante e que deve ser sublinhado. Por isso, dizer também que o Hospital de Tomar, no último ano, assistiu à abertura do Serviço de Internamento em Medicina Interna, com as limitações que ainda são conhecidas, que também o processo do TAC aparentemente está em fase de estar concluído, e também é importante ter o TAC em Tomar, mas também dizer que o TAC será, na nossa opinião e na opinião do Partido Socialista, um caminho para a urgência também, para além de Abrantes, também está em tomar. E também nós defendemos que os três polos tenham urgências de qualidade e com capacidade de resposta.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um acidente envolvendo 5 viaturas em Torres Novas fez neste domingo 6 feridos, segundo apurou a Hertz junto do Comando Distrital de Operações e Socorro. Há 3 feridos em estado grave, um dos quais é uma criança. 3 dos ocupantes das viaturas envolvidas tiveram mesmo de ser desencarcerados. O alerta chegou aos bombeiros por volta das 18h21 e, segundo a página da Proteção Civil, foram enviados para o local 25 bombeiros das corporações de Torres Novas e Entroncamento, apoiados na altura por 12 viaturas. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Santarém, deteve um homem de 60 anos de idade por posse ilegal de armas. Foi em Almoster, precisamente no concelho Scalabit. A detenção ocorreu durante o cumprimento de um mandato de busca domiciliária no âmbito de um processo de crime por ameaças à integridade física com recurso à arma de fogo, tendo sido apreendidas 2 armas de fogo, 2 pistolas de alarme, também uma arma de ar comprimido e ainda 36 cartuchos. O detido, com antecedentes criminais por tentativa de homicídio, foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O presidente da Junta da União de Freguesias de Queixais Alves e Ubeira, João Luís, defendeu na Hertz que é necessário e mais proveitoso concentrar recursos financeiros e humanos na questão das extensões de saúde. O autarca comentava o facto de, naquela área da sua freguesia, existirem presentemente 4 extensões de saúde, uma situação que é única no Conselho de Tomar. Para o presidente da Junta de Freguesia de Queixais Alves e Ubeira, existindo médicos nos centros de saúde, estes funcionam. No entanto, colocava mesmo a questão se serão necessárias, então, as 4 extensões de saúde.
As coisas funcionam, não é? As coisas estão a funcionar, porque cada posto, cada estação de saúde tem os médicos, os seus médicos. Portanto, desde que não faltem médicos, as coisas têm funcionado. Agora, a pergunta que se pode colocar é: faz sentido haver um posto médico na Venda Nova, haver um posto médico 600 metros mais à frente, que é em Queixais, haver outro 500 metros mais à frente na Soianda? Obviamente que em Alves e Ubeira temos um centro de saúde ainda recente, com boas condições, e claro, que faz sentido, uma vez que estão criadas ali as infraestruturas necessárias para o atendimento com qualidade e com dignidade. Agora,
seria mais lógico, então, 2 centros de saúde, no máximo, talvez?
Sim, eu inclinar-me-ia para isso. Há pessoas que pensam até que um que satisfaria as necessidades, mas em Alves e Ubeira. Mas isso, como a Alves e Ubeira está no extremo do concelho, e neste caso no extremo da União de Freguesias, punha-se ali uma questão que é pertinente, que é a questão do transporte dos idosos, né? Portanto, as pessoas que vêm do Algás, ou que vêm da Pesqueira, ou que vêm dos Queixais, é difícil os idosos irem lá, é muito difícil. Nós percebemos que é muito mais fácil uma pessoa do Casal Cordeiro vir ali aos Queixais, que tem que andar 1 quilómetro ou 2, né? Ou uma pessoa do Casal Novo vir ali à Venda Nova, que está a 500 metros, é muito mais fácil.
O presidente da União de Freguesias de Queixais, Alves e Ubeira, dava conta que há 2 extensões, neste caso, com boas condições de trabalho, no caso a Soianda e Alves e Ubeira, pelo que eventualmente seriam de manter, e considera que seriam, então, eventualmente fechadas as restantes.
Saber se os edifícios têm condições. Ainda agora tivemos a questão do posto médico da Venda Nova, que carecia de um ar-condicionado. Não sei se já foi resolvido, se não. Mas lá está. Depois que andamos aqui a gastar dinheiro em medidas avulsas, e gastamos dinheiro aqui, gastamos dinheiro ali, e nunca temos uma coisa como deve ser. O centro de saúde da Soianda é um centro de saúde que até é razoável. E se calhar até fazia mais sentido haver um na Soianda e haver um em Alves e Ubeira, mas claro, isso diz respeito a quem? Diz respeito ao Ministério da Saúde. Enfim, se eles entenderem algum dia fechar as extensões de saúde, nós não ficaremos órfãos, porque temos um com grandes condições em Alves e Ubeira, que albergaria todos, onde caberiam todos os outros, desde que se fizesse ali que as coisas fossem bem planeadas. E depois talvez fosse possível eventualmente até criar ali um sistema de transportes para dar resposta aos idosos que tivessem necessidade, transporte a pedido eventualmente ou outra coisa qualquer. Mas neste momento eles estão, temos 4 extensões médicas, todas têm seu médico, todas funcionam e pronto, vamos ver até quando conseguimos isto para a população que temos. Ela também tem vindo a crescer de ano para ano, enfim, penso que vai fazendo, vai dando para as necessidades, até ver.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Assembleia da República aprovou por unanimidade uma resolução em que considera prioritária a construção de uma residência para estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Trata-se de concluir um projeto que se encontra há muito inacabado. Das 3 componentes inicialmente previstas, foram construídos o edifício de ensino e a cantina, tendo ficado a aguardar para depois a construção da residência prevista no projeto. Foi assim aprovada a transferência de verbas no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para o Instituto Politécnico de Santarém, até ao montante de 800 mil euros, numa obra que tem um custo global de mais de 2 milhões e 600 mil euros. O assunto foi alvo do comentário no programa da ERTS Médio Tejo em Revista, com o deputado socialista Hugo Costa e também presidente do PS de Mar a justificar as razões pelas quais o Partido Socialista votou contra na Assembleia da República.
O Partido Socialista defende a construção da residência da Escola Superior de Desporto do Rio Maior. O voto contra o Partido Socialista, e também há houve uma nota dos deputados eleitos pelo Distrito de Santarém sobre esta matéria, é pelo facto de existir uma proposta que visava o aumento do valor para residências. Único e exclusivamente esse é o motivo. Estamos a falar de um problema de dimensão nacional. Obviamente que não fazia sentido estarmos apenas a colocar um valor ali para um centro específico, quando havia, num caso concreto, uma proposta para praticamente duplicar o valor do valor para a construção de residências. Obviamente que, estando a proposta aprovada, o compromisso que eu posso assumir enquanto deputado do Partido Socialista é que o faremos para o Governo cumprir o que está aprovado e, obviamente, Rio Maior precisa daquela residência universitária. Independentemente, podemos ter discordado do método, da forma como a proposta estava construída, a verdade é que ela está aprovada e tudo faremos para, como faríamos também anteriormente, para garantir a construção da residência universitária e garantir que o Governo cumpre também uma recomendação da Assembleia da República nessa matéria, aprovada por unanimidade, e também uma proposta do Orçamento de Estado para, pelo menos, no ano 2018, aparecer um projeto que permita a construção da residência universitária em Rio Maior.
O deputado Duarte Marques, do PSD, comentou também a aprovação deste financiamento, recordando que o atual ministro, o então secretário de Estado do Ensino Superior, Manuel Heitor, foi o responsável pela decisão de, há 10 anos, não avançar para a construção daquelas residências.
O atual ministro, Manuel Heitor, era secretário de Estado do Ensino Superior quando decidiu retirar o projeto da residência do projeto total da Escola de Gestão de Desporto de Rio Maior. Foi ele. Tem a assinatura dele. Entretanto, no nosso governo, concluiu-se o apetrechamento e a construção do Polo de Desporto de Rio Maior. E, entretanto, aquilo começou a funcionar. E bem, nas novas instalações, a Câmara de Rio Maior, na altura, até forneceu grande parte do equipamento, e agora falta fazer a residência. Qual é a residência? Havia ali uma discussão se era dentro do polo ou fora do polo. O Governo não tem dinheiro para fazer aquela residência. O próprio Estado de Estado, ministro, disse na Assembleia da República, numa resposta que me deu a mim, tinha que ser uma instituição pública ou privada, que ele não tinha dinheiro. O PCP não quer isto, a escola não quer isto, a escola quer uma residência lá dentro. É o único polo do país que não tem uma residência universitária. A verdade é esta. E todos nós sabemos que isto que se foi colocado no orçamento é a única forma de garantir que há um aumento da verba para reavaliar o projeto e para refazer o projeto. Porquê? Porque passaram 10 anos. As regras hoje em dia da construção, da energia, da sociedade ambiental já não são as mesmas. Esta é uma área que o Hugo até conhece melhor do que eu. E para tem que ser atualizado. É preciso dinheiro para isso. E, portanto, e a escola tem o seu aniversário na próxima terça-feira, teve uma boa notícia e agora espero que o Partido Socialista e o Governo, e aliás, disse isso à porta da Assembleia quando os estudantes lá estavam e os deputados do PS, e o António Gameiro esteve lá e assumiu perante todos que não tinha podido votar a favor. Eu até tentei ajudar a demonstrar que o Partido Socialista agora pode ajudar a que o Governo faça isto e pressionar o Governo, claro. Está nas mãos deles. Portanto, é aqui um trabalho que pode vir até a ser um trabalho de conjunto. É preciso garantir que o Ministro do Ensino Superior vai acabar por construir a residência de Rio Maior, tal como a escola tanto precisa, já que foi ele que decidiu que não seria feita.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Este é já um clássico da quadra festiva que se avizinha. A Canto Firme, Tomar, irá promover a partir do dia 7 de dezembro, quinta-feira, mais uma edição do Cantar Natal, evento que se prolonga depois até janeiro próximo e que conta com o apoio da Divisão de Turismo e Cultura do município de Tomar. Como refere o Presidente da Direção da Associação Canto Firme, o Maestro Simão Francisco, esta é uma realização que tem seguramente mais de 30 anos.
Estamos a falar de um ciclo que tem cerca de 3 décadas de existência, efetivamente, e passado aqui algumas buscas que fizemos para tentar perceber efetivamente a idade do ciclo Cantar Natal, ainda não conseguimos perceber. Mais de 37 anos não há de tempo, porque a associação só tem 37 anos, mas estimamos que esta possa ser a 32ª edição, isto sem certezas. Mas é efetivamente um ciclo que já marca a vivência natalícia no Conselho de Tomar, que tem trazido uma série de concertos de grande qualidade e, felizmente, temos tido muita receptividade da parte do público. E eu acredito que esta edição de 2017 seja mais uma edição repleta de público para ouvir os concertos que temos propostos. E, efetivamente, há aqui um grande esforço financeiro e logístico. A parte logística é em grande parte assegurada pela Canto Firme, pelos seus colaboradores. Temos também aqui um grande apoio logístico por parte do município de Tomar, quer nas instalações do Cine Teatro, quer na divulgação, na construção de cartazes, dos layouts. Temos esse grande apoio. E depois também há o apoio financeiro, que é público, que advém do apoio ao associativismo que o município de Tomar desenvolve. Este ano foi-nos dado uma verba e os ciclos vão sendo geridos consoante as verbas que nos são dispensadas para o mesmo efeito. Depois, obviamente, há aqui alguns investimentos por parte da Canto Firme, que também são necessários a nível da alimentação para os grupos que vêm até nós, a nível de transportes, tudo isso vai ficando a encargo da Canto Firme. Depois deste ano, e na mesma medida que aconteceu no passado com a Orquestra Sinfónica Tomar, há também já um apoio grande do município para que esta orquestra possa tornar-se uma realidade em Tomar. Obviamente o projeto não poderá passar só pelo apoio Canto Firme ao município, deverá obviamente de tentar encontrar mecenas, amigos que queiram contribuir para o desenvolvimento desta orquestra sinfónica em Tomar.
Como referimos, o ciclo Cantar Natal arranca então esta quinta-feira, 7 de dezembro, com a abertura a realizar-se na sede da associação e logo a seguir a realização às 21 horas daquele que será o primeiro concerto da iniciativa que irá decorrer no Auditório Lopes Graça. O ciclo Cantar Natal prolonga-se depois com outros concertos a realizar até ao Dia de Reis.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começou nesta segunda-feira e prolonga-se até 14 de janeiro a fase de recolha de sugestões para o Orçamento Participativo Jovem 2018. Se tem entre 12 e 30 anos de idade, inclusive, pode apresentar propostas em cm-tomar.pt, partindo então da premissa o que fazer com uma fatia de 10 mil euros do orçamento global do município. Esta verba afeta ao Orçamento Participativo Jovem. As propostas apresentadas e validadas pela equipa de gestão do Orçamento Participativo Jovem serão depois colocadas à votação de quem se situa no escalonetário referido entre os dias 16 de março e 15 de abril, de onde sairá então a ideia vencedora, que será posteriormente colocada em prática. Numa nota de imprensa enviada à redação da ERTS a propósito deste orçamento participativo jovem, a autarquia Nabantina refere que a criação do orçamento participativo jovem, há um ano atrás, pelo município, pretende contribuir para o exercício de uma participação mais informada, ativa e responsável dos jovens nos processos de governação local, garantindo também a intervenção destes e das organizações da sociedade civil na decisão sobre a afetação dos recursos públicos de responsabilidade local. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS, quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.